Boa tarde, Ademar. Boa tarde, Luciano. Eu estava ouvindo aí, né? Eu também voto na Escola Arabi Augusto Naco.
Demorou para votar?
Não, eu achei normal, né?
Ah, sim.
Eu voto na 48 lá. Tinha uma fila, mas estava normal. Eu considero que nós não tivemos assim, nem eu, nem as pessoas que estavam lá, fluía praticamente normal.
Normal. Eu imagino, eu não fui votar ainda, vou agora, eu imagino que em alguns momentos é que se verifique esse problema.
A Cacilda também votava lá e votou rápido também. Nós votamos lá, era 11h15, 11h20.
Exatamente. Tomara que eu tenha essa sorte também.
Mas a gente está vendo assim o Brasil inteiro, né? Que está com problema assim em alguns lugares.
É no Brasil inteiro. O problema maior é com a biometria,
né? É verdade.
É verdade. E como é que está vendo essa eleição, Moacir? A distância, de sangue doce, tranquilo?
Ah, pois é, não participando direto, assim, a gente...
Não se envolveu em nada?
Não, não é que não se envolveu, a gente acaba se envolvendo, quem tem no sangue isso, né, então você não deixa de se envolver, né, a gente sente que é um Brasil, assim, no desenvolvimento, quer que as coisas aconteçam, né, e continue acontecendo, na verdade, né.
Isso. Então, né. Agora, uma eleição, e a gente comentou com a maioria dos nossos entrevistados, um tanto que diferenciada em relação às anteriores, muito mais em função desse clima polarizado em nível federal, esse clima que está pesado, um clima em que os ânimos estão acirrados, muita troca de acusações, Moacir.
Olha, Ademar, eu vejo assim, ó, você olha assim as eleições passadas também aí, pega lá do Fernando Henrique com o Lula, também eram acirrados, né? Já começou lá aquelas políticas, assim, aquelas campanhas do nós contra eles, e se você vê, já tinha lá no passado. Eu sempre digo que eu vivo política desde os anos 60, pelo menos, porque a família participava, era de político. E, então eu vejo que a eleição sempre foi assim acirrada. E nos lugares pequenos ainda era mais. Agora nós vemos uma eleição agora também um pouco mais polarizada, mais quente um pouco, né? Mas você vê que a eleição é assim mesmo. Violência na eleição sempre teve, Ademar, se a gente vai olhar para trás, eu dizia lá nos anos 70, eu morava em Siríaco, cara, matavam pessoas, faqueavam pessoas, a gente não vê isso hoje, vê discussão, vê, mas assim, olha, dá uma morte lá no Maranhão, se espalha por o Brasil inteiro, morre um cara lá, mata um cara lá em Foz do Iguaçu, sabe, fica repercutindo, a imprensa hoje repercute muito mais com a violência, né? Então, naquele tempo, assim, quase não se ouvia falar nada, e a gente via que tinha violência, e tinha muita violência, né?
Isso mesmo.
Então, eu não vejo que seja muito diferente, né? A política sempre foi acirrada.
Agora, o último debate aí, Moacir, pela televisão, convenhamos...
Nunca havia assistido
coisa igual, com certeza.
Ah, não, é um horror, né?
Foi um horror.
Daí os caras... os nossos debates eram coisa de freira, né? Perto daqueles...
verdade.
Se comparar com os nossos, né, demais?
Impressionante.
É um filme de horror aquilo, né?
Não saiu nada de propostas, etc. Agressão e mais agressão.
Mas a própria
acusações...
proposta da Globo também não era para ter proposta, né?
É.
Largou
de
os caras já
forma,
na guerra.
É. Largou tete a tete, olho no olho ali.
É. Os caras brigar mesmo, né?
E aqui no estado?
Olha, Ademar, o Estado, assim, a gente está vendo que eu não sou um homem de partido, né? Então eu acabei votando no meu partido, acabei votando
no Luiz Carlos Reis,
candidatos que eu tinha. É, eu votei no Reis, porque eu entendia que aqui mesmo que as pesquisas não mostrem caminho para ele, né? Mas eu acho que nós tínhamos que, nesse primeiro turno, tomar essa decisão partidária, né?
Isso. É. Agora, em momento algum ele animou, ele empolgou os simpatizantes da sua candidatura?
É, por sinal, ele acabou
perdeu,
cansando no final, né? A impressão que dava é que ele estava cansado, né? Até no próprio debate. Isso é uma verdade.
Isso.
Eu tentei acreditar, eu apostei, eu votei, né? Mas realmente ele parecia uma pessoa mais cansada, né? No final ali.
Mais desanimado, né? Não, em dado momento, até aconteceram algumas deserções de seus aliados.
É, me parece que sim, né? Porque se as pesquisas regulam, se tiver um pouco de verdade nessas pesquisas, mas eu digo, eu não posso deixar, eu não vou abandonar o barco, né? Então, vou permanecer, não.
É um homem de partido, né?
É.
Tem que manter a fidelidade. Mas então se envolveu pouco durante a campanha?
Mas me envolvi pouco. Nessa campanha, Ademar, eu também, assim, ainda em fase de recuperação, né?
Sim, sim.
Depois de passar por 7 cirurgias aí, né? Você vê, faz 2 anos que eu tive um problema de saúde, né? Isso aí, nessa salida, né? De fazer todo esse monte de cirurgias, enfrentar esses problemas que eu enfrentei. Agora, graças a Deus, estou muito bem, mas ainda em fase de repouso, de sossego um pouco, né?
É, tem que se cuidar.
Mas não deixo de estar um pouco assim no WhatsApp, participando, pedindo um voto aqui, um voto ali, pro pessoal, para os meus candidatos, né? Mas
verdade.
A gente sabe que a eleição tá um pouco polarizada aqui também, né? Está polarizada também no Estado, né? A gente sente
verdade.
Isso.
Estão despontando, de acordo com as pesquisas, Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni.
É, eu acho que é o...
Com grande possibilidade aí de repente, ter
um
governador reeleito, né?
Eu não sei se vai ter reeleição, mas eu acho que é uma possibilidade de uma eleição bem batucada entre o Onyx, né, e o Eduardo Leite.
Isso mesmo. Uma situação que chama a atenção, e a gente até comentou em outras entrevistas, Moacir, a questão de muita gente votando não em candidatos do seu próprio partido, mas em candidatos de outros partidos. Eu até daria um exemplo mais eloquente. O prefeito, por exemplo, apoia a Anabélia Lemos, candidata ao Senado, e o Ronaldo Santini. E assim tem muitos outros casos. O prefeito de Capão Bonito do Sul, que nós entrevistamos aqui na nossa programação, apoia para o governo do Estado Eduardo Leite e não apoia o candidato do seu partido, Vieira da Cunha. Vota também.
Eu nem sabia dessa.
É, ele mesmo falou, de viva voz aqui na nossa emissora. Vota para Ana Amélia Lemos e não vota para o candidato do PDT ao Senado.
Que miscelânea, né?
É uma situação que está se evidenciando cada vez mais.
Surpreendeu, né?
Os partidos, né? Na verdade, hein, Mocir, você haverá de concordar, estão perdendo, ou já há algum tempo que vem perdendo a sua força, a sua identidade. Hoje o voto é muito mais nas pessoas do que propriamente no partido.
Mas, Ademar, se você vai olhar para trás aí, vamos lá comparar a minha primeira eleição lá em 2000.
Sim.
Foi diferente, será? O PDT era um partido
pequeno,
de 500 votos, por aí, né?
O pessoal brincava que o eleitorado cabia numa Kombi?
Pois é.
Que comia uma galinha?
E daí nós ganhamos a eleição, né? Então, quer dizer, então não é de hoje, Ademar, são momentos, né?
São circunstâncias.
Né? É, Então é assim, né? A eleição... Olha, dá uma olhada lá. Vamos pegar lá nos anos 60, então. O Jânio Quadros foi candidato em 1960. Ganhou a eleição. PDC, se não me engano, era o candidato, o partido dele. O partido que ele conhecia, tinha lá em São Paulo. E ele virou candidato apoiado pela UDN, que era um partido forte na época. Outro partido era o PSD, outro era o PTB e tal. E o Jânio Quadros estourou as eleições, né?
Isso.
Então, eu era, eu acho que eu tinha 12 anos naquele tempo, né?
Uhum.
Mas eu me lembro bem daquela eleição, da vassoura, com o Jânio Quadros, do Marechal Lotti, que era do PSD, que era...
Da espadinha.
Da espada. Então, mas assim, a gente via isso, né? E o Jânio Quadros estourou e ganhou as eleições, né? Então, a gente vê que alguns candidatos fazem o Collor quando ganhou a eleição. Não tinha partido. O partido foi a mídia que fez, né, e tal, e acabou elegendo. Então, você olha o Bolsonaro, não tinha partido.
Verdade, não tinha partido.
E ganhou a eleição. Quer dizer, não é, sempre foi assim, Ademar. Quando surge uma candidatura que a população entende que é uma candidatura forte, que começa a encorpar, acaba levando o povo e ganha, mexe com o povo e ganha as eleições.
Isso. Né? Alguma surpresa com relação à eleição aí deste ano?
Olha, não sei se vai ter alguma surpresa aí, né? Eu acho que nós vamos ter um segundo turno, né? Para decidir, de Bolsonaro e Lula, vai ser uma eleição bem, bem apertada. É uma nova eleição, o segundo turno é uma nova eleição. Eu acredito que realmente aconteça. Não acho que se decida no primeiro turno. Né? E aqui no estado, eu acho que por mais que apontando, mas o segundo, assim, a minha visão e o que eu ouço, o Onyx vai vir com uma candidatura forte, daí vai ter segundo turno com Bolsonaro trabalhando junto, então começa a mudar e acaba incorporando mais a eleição, e será uma eleição bem batucada, viu? Bem importante, eu acho que vai ser cabeça a cabeça essa eleição.
E caso, hein, Moacir, caso venham a se eleger para o segundo turno, se habilitar para o segundo turno, no caso Eduardo Leite e o Nix Lorenzoni, o eleitorado aí do Lula, será que vai pender para o lado aí do Eduardo Leite?
Olha, eu não sei isso tudo, né? Vamos ver, mas o que eu sei é que bastante gente vai. Eu, por exemplo, vou, né? Então eu vou lá pro lado do Onyx, né? Os do Reis vão de certeza.
Sim.
E os outros vamos ver, né? Eu não sei se o Lula tem todos esses votos que dizem aqui no estado, viu?
Pois é.
Não sei, Ademar, não sei se tem mesmo. Porque o que eu vejo é que a eleição... veja como é que está o preto. Eu não consigo ver eleitorado do preto, né? Não tem. Aí, e esse para mim é o eleitorado do Lula, né?
Sim.
É.
Agora, é uma situação, hein, Moacir, analisando friamente, como é que se explica, você que tem uma boa vivência na política, homem inteligente, homem de visão, homem com bagagem...
Menos que você, Ademar, você conversa com todo mundo e você acaba captando um pouquinho de cada um, então a experiência está com você. A gente está mais na opinião da gente, né?
Exatamente. Né? Mas como é que se explica esse fenômeno do Lula, né? Com tudo que aconteceu e hoje está diante dessa situação aí, com grandes possibilidades de até ser
isso,
presidente.
Esse é um fenômeno surpreendente, né? Isso me surpreende.
Uhum.
Me surpreende de ele estar nessa situação assim, porque... Nossa Senhora do Céu, é de arrepiar dizer que uma pessoa dessa consegue ser candidato, né? Mas eleição, a justiça disse que pode, né? Liberou o homem, então agora o negócio é combater, né?
Isso.
O mal, o eleitor é que tem que decidir, né?
E no que o Bolsonaro, na sua avaliação, pecou que de repente pudesse até emplacar num primeiro turno ou ter uma longa margem de votos em relação ao Lula e, no entanto, pelas pesquisas está atrás, a julgar pelas pesquisas. No que o Bolsonaro pecou na sua avaliação?
Ah, o Bolsonaro viveu um momento de, assim, de uma pressão ferrenha, né, da oposição, que ele acabou não agregando muito no começo, lá, os partidos. Ele queria fazer um governo sem os partidos políticos e não é possível isso no Brasil. Tem outra coisa que é o fato dele ter cortado a mídia aí da grande imprensa, e isso os caras pegaram no pé dele valendo. Tem algumas declarações polêmicas, né?
Infelizes.
Do presidente. Aí veio a pandemia. Nossa, quem esperava? Isso foi um desastre pro mundo, né? Uma pandemia, né? Afastou todo mundo, pessoas, famílias. Ah, foi um caos, né, Demar? Se você olhar o que a pandemia fez com a gente, tirou a gente dos convívios, né, de pessoas, né, então é uma coisa que marcou. Ainda teve a guerra, gera crises, gera tudo isso, você sabe, a guerra, por mais que seja lá longe, mas mexeu com o preço dos combustíveis, mexeu com o preço de gás, de energia, de... Ah, foi assim uma coisa. E claro, eu acho que assim, alguma coisa prejudicou as pessoas, né? Prejudicou mesmo pessoas, mas por Deus, as pessoas não entenderam essa dificuldade toda que o país enfrentou, né? E talvez faltasse um pouquinho de habilidade para... Eu não sou a melhor pessoa para falar em habilidade política, né? Porque eu também sou muito de dizer as coisas, mas
muito franco.
A gente sente que faltou um pouco isso, né?
Isso. Moacir, obrigado pela gentileza em atender a nossa reportagem.
Demar, obrigado você aí por poder falar. Fazia tempo que a gente não conversava.
Verdade.
Um abraço para todos aí vocês que estão trabalhando hoje na eleição. Desejo um ótimo trabalho para vocês, um ótimo final de dia. E espero que realmente nós consiga resolver esse problema das urnas, da biometria ali, e que possa terminar às 17. Se não terminar às 17, que vá às 18. Mas é assim mesmo, as urnas, elas vão... Importante que elas dêem um resultado que seja justo e que nós podemos transmitir a vontade do povo brasileiro.
Valeu. Um grande abraço, Moacir.
Abraço.